Bom, estamos com o especial Eleições 2026, nesta primeira hora do programa, e temos o prazer de receber a candidata a deputada estadual, está conosco a Beatriz da Silva Vargas, a Bia Vargas do Partido dos Trabalhadores. Tudo bem, Bia? Bom dia.
Tudo certo, bom dia. Bom dia a todos que nos escutam.
Bia conversou conosco lá na chamada pré-campanha, né? Naquele momento de pré-campanha, agora na campanha oficial que tem mais aí praticamente 20 dias. Bom, vamos lá. Temos, vocês de casa já sabem, temos alguns tópicos padrão, perguntando a todas as candidatas, a todos os candidatos, mas o primeiro é saber exatamente como está esses dias, como foram, como o que mais vem pela frente. Como é que está esse trabalho, Bia? À vontade.
Olha, a gente está nessa correria que toda a campanha proporciona para a gente, então visitar as regiões, e eu tenho como tarefa principal revisitar o que a gente fez em 2022, então a memória ainda está muito viva na cabeça dos eleitores e da militância, né, do Partido dos Trabalhadores, da nossa história. Então, 2022, a ida para o segundo turno ainda está muito viva na cabeça das pessoas. Então, eu estou indo lá lembrar eles. Olha, lembrem de mim. Então, agora eu sou candidata a deputada estadual.
Isso vale sul do estado, Florianópolis, e estava conversando aqui, inclusive, parte do oeste do estado.
Parte do oeste, exatamente. A gente, né, no planejamento a gente senta e começa a entender qual é o tamanho das nossas pernas. A gente vai conseguir chegar no estado todo? Porque é muito difícil uma candidatura sem uma estrutura, né, como os deputados com mandato, por exemplo, conseguem naturalmente rodar todo o estado. Então a gente acaba nos limitando. Mas aí a campanha começa a ir para a rua, as pessoas realmente ativam essa memória e aí começam a chegar. Então ontem apareceu mais um apoiador em São Lourenço do Oeste. Eu fiz ontem, dei uma entrevista para um companheiro nosso de Navegantes, muita gente de Chapecó se manifestando ao vivo. Então é uma galera que a gente tem que ir lá abraçar, levar material e fazer o pedido do voto.
Muito bom. Vamos a alguns tópicos. O primeiro deles é a questão da desinformação do período eleitoral. Tenho ouvido candidatos passando por aqui, boa parte deles preocupados com esse detalhe que é a desinformação, especialmente agora, nesta fase de 20 dias de campanha, do período eleitoral de maneira geral. O que a senhora pensa em relação a isso?
É muito assustador, né? A rede social ontem, né, nessa entrevista que eu dei, teve a pergunta: qual é a minha opinião sobre a questão da rede social, se ela ajuda ou atrapalha? Eu acho que proporcionalmente, na mesma medida que ela ajuda e ajuda a gente a chegar em lugares que talvez a gente não chegaria com tanta facilidade, também atrapalha, porque a velocidade com que as coisas acontecem, como as big techs hoje estão operando, né, como o algoritmo hoje opera na entrega dessas informações, acaba atrapalhando pesadamente, assim, como que as coisas chegam, né? E também na questão das mudanças das leis. Então, agora eu vou para uma desinformação que a gente precisa urgentemente colocar na mão dos eleitores, que eu vou trazer aqui, por exemplo, que é o voto na legenda. Antigamente, o voto na legenda ajudava muito. E eu, antes de ser candidata pelo Partido dos Trabalhadores, eu achava que isso era uma lenda. Não, as pessoas não votam em legenda. E não, é uma prática recorrente e que hoje não ajuda efetivamente. Então, por exemplo, nós deixamos de ter mais um deputado estadual e mais um deputado federal por conta desse voto na legenda. A legenda teve mais voto do que o próprio candidato. Então, hoje, o que conta é o voto nominal. Então, a gente precisa escolher um candidato, votar nele, porque o voto na legenda não auxilia mais.
A linha ainda é redes sociais. Nós tivemos na última campanha nacional, né, uma influência, uma participação forte. A senhora acha que esse ano a rede social também vai ou já está influenciando do mesmo peso da última eleição? Não.
Eu não acho. Não acho. Os algoritmos estão realmente bem abaixo de entrega. Então, se não impulsionar, não entrega e ainda assim está com teto. Isso a gente tem observado e foi ontem uma conversa que eu tive até na coordenação. Então a gente, quem está na rua, quem está fazendo olho no olho, que é uma prática que eu faço desde a minha primeira candidatura aqui em Sara, quando fui candidata a vice-prefeita, que é botar o pé na rua, é falar diretamente com o eleitor. Quem não tiver esse lastro na rua vai se prejudicar. E eu acho que também vai ser um momento da gente resgatar a tradicionalidade que se tinha nas campanhas anteriores, uma mala direta, uma chegada por outras vias. Confiar só na rede social não é o caminho.
eleitores, há quem diga sobre o comportamento do eleitor, há quem diga e defende que o eleitor está mais criterioso, tem estudado mais, tem ouvido mais, há quem diga que ele está um pouco mais afastado desta eleição. Como é que a senhora observa o comportamento do eleitor?
Eu vejo isso também muito equilibrado. A gente encontra realmente pessoas que, quando a gente vai entregar o material, param e fazem realmente essa pergunta, quais são as suas propostas, e a gente vai ali, discorre sobre os projetos, e tem aqueles que, eu não quero saber de política, não quero saber de nada, não vou votar, e aí a gente também tenta conversar e convencer de que é sim um movimento importante e necessário, né, de exercer essa cidadania, e tem aqueles que estão só esperando para a última hora quem vai dar mais.
Estamos conversando às 8h13 da manhã com a Bia Vargas, candidata a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Ô Bia, eu tenho conversado em boa parte das nossas entrevistas, não a maioria, mas alguns, tanto a deputada, candidata a deputada estadual, a federal, tem me dito o seguinte: olha, João, quando nós chegamos nas casas, antes mesmo de falar das minhas propostas, ou até mesmo de apresentar, se não a primeira pergunta, mas uma das primeiras dos eleitores é a questão nacional, Lula e Bolsonaro, para depois eu conseguir falar de mim como candidato. Questão nacional e se isso também tem acontecido nas suas visitas.
É determinante. É determinante. Quem achou que a gente voltaria nesse momento alheio a isso, se enganou muito. E aí é esse movimento. É do Lula? Então eu quero. Ui, é PT? Não, tô fora. A gente estava na Unesc essa semana fazendo panfletagem, aí o pessoal do Missão estava lá. E aí a menina foi muito categórica. No Renan eu não voto. E veio direto na gente pegar o material. Porque é isso. Então as pessoas estão sendo norteadas pela questão nacional. Sem sombra de dúvidas. Isso está sendo determinante para ouvir, para entender. E aí que vai ser a peneira. Porque as pessoas estão já decididas referente à presidência. Isso está claro. Agora, para deputados, isso ainda vai se dar no decorrer desses próximos 20 dias.
Teu trabalho também com referências em Florianópolis, mas tens a tua ligação toda aqui no sul do estado, né?
Tá todo mundo aqui. A mudança para Florianópolis, ela se deu depois de 2022, justamente por essa hostilidade que o assunto nacional trouxe, né? Depois que eu fui candidata a vice-governadora, ficou um pouquinho difícil a convivência aqui, até mesmo da questão profissional. Então eu comecei para Floripa e tal, enfim, vi que lá a gente tinha uma ampliação do campo e fiz essa aposta. Mas a família toda está aqui, eu estou aqui toda semana praticamente, afinal de contas, né? E as pessoas falam, mas Bia, tu está aqui de novo? Gente, a BR está duplicada. Rapidinho a gente chega, né? Então tem essa vivência diária da prática de estar no dia a dia aqui na região sul. Então eu estou em casa.
Falamos da questão nacional, um dos tópicos também é a perspectiva ao governo do estado. Na última eleição a senhora participou diretamente disso, da questão do governo do estado também. Como é que tem observado essa disputa e esse movimento para a eleição a governador desse ano?
Olha, em 2022 ninguém acreditava que nós iríamos para o segundo turno. Até esse momento de 20 dias as pessoas ainda não acreditavam, era uma coisa que a gente, em coordenação, falou: a gente precisa transmitir para a militância essa confiança de que é possível sim a gente ir para o segundo turno. E da mesma maneira agora, a gente tem as pesquisas, a gente tem isso que está na rua, mas eu sou a prova viva de que o que a pesquisa apontava naquele momento não nos colocava naquela situação que se concretizou e pela primeira vez na história uma chapa progressista de esquerda vai para o segundo turno. Então hoje a gente tem o nosso candidato, que é o Gelson Merizio, um cara que já foi deputado estadual, presidente da Lesc por inúmeras vezes, quase foi governador em 2018, se não fosse, né, a onda Bolsonaro. Então a gente tem confiança de que esse é o caminho que a gente vai trilhar novamente.
Mulheres na política, como é que a senhora tem observado para a eleição desse ano?
Olha, a gente tem visto a consistência, né, do aumento das candidaturas. Dentro do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, a gente teve dificuldade de encontrar homens candidatos a deputado federal. Nós ultrapassamos a cota de gênero, né? Que aí é importante deixar aqui claro que a cota de gênero é tanto para homem quanto para mulher. A gente está falando de gênero de uma forma geral. Não é que tem que ter 30% de mulheres. Não. Tem que ter um mínimo de 30% do gênero. E a gente teve dificuldade de encontrar homens. Então, a gente até brincava, vivemos para ver isso, né? Só que o que, que ainda falta é a questão do recurso, a garantia da possibilidade dessas mulheres fazerem a disputa numa situação de equidade, o que ainda não acontece. Então, a gente tem sim muitas mulheres com capacidade nas candidaturas, mas ainda tem um déficit financeiro e de estrutura e de oportunidades, principalmente, ainda muito grande.
Ô Bia, um dos objetivos do Partido dos Trabalhadores em Santa Catarina era e continua sendo, me parece, o que já foi, quem sabe um pouco mais, hoje um pouco menos, enfim, era de transferir, porque o posicionamento de alguns eleitores, sim, eu voto no Lula, mas uma certa dificuldade de esse mesmo eleitor que vota no Lula seguir com os candidatos do PT, da deputado federal, deputado estadual. Isso é um trabalho que está acontecendo? Isso realmente acontece ou não?
Acontece, sim. Em 2022, eu e o Décio, por exemplo, não fizemos a mesma votação que o Lula, né? A gente fez uma média de metade dessa votação em todos os municípios. Então, foi uma leitura que a gente fez que realmente a gente não colou. E aí, tem várias interpretações. É uma questão de que o partido não consegue fazer esse trabalho direito, ou de fato o Lula é uma figura que está acima do Partido dos Trabalhadores, né? Então ele é de fato uma liderança incontestável na questão do carisma, na dinâmica com que ele faz toda a política dele. Então talvez a gente realmente não consiga fazer essa comparação com tanta certeza, né, da resposta, mas a gente continua, por óbvio, tendo essa dificuldade de fazer as pessoas compreenderem da necessidade de casar o voto do presidente e dos deputados na medida que a gente precisa entender como que as forças se estabelecem lá dentro da Câmara Federal, por exemplo. Então, hoje, o Lula é presidente, mas ele não tem a maioria na Câmara. Então, fica muito difícil passar as propostas e os projetos que são necessários para a população. Então, é nessa linha que a gente precisa trabalhar e as pessoas têm essa consciência. Não dá para fazer, não, eu voto no Lula, mas eu vou votar aqui no deputado do Jorginho, porque é meu vizinho, porque é meu amigo. E aí, vai chegar lá e vai votar contra as propostas do presidente Lula. Então, a gente precisa ter essa ciência de que o time do Lula está alinhado com as propostas e com a política que ele está querendo colocar, né, no país. E assim no Estado também.
Bom, são 8h20 da manhã. Nós seguimos com o especial eleições. A candidata a deputada estadual, Bia Vargas, está conversando. Este tópico é aberto, Bia, passado aqui os tópicos padrão, para te ouvir as tuas principais bandeiras, o que vem pela frente ainda nesses 20 dias. Queremos te ouvir, fica à vontade.
Olha, nesses próximos 20 dias eu vi muita estrada, muita viagem, muita visita. A gente está aí com um tempo curto, né? Relativamente, as coisas passam muito rápido, mas tem muito compromisso para acontecer. A gente tem agora, mudou a data ontem, dia 19, a vinda do presidente Lula em Florianópolis. Então a gente está se organizando para mobilizar a militância para esse momento tão especial da campanha.
Ficou dia 19, né?
Ficou dia 19, exatamente, pela previsão de chuva, né, em Florianópolis. E a gente tem aí uma trajetória de defesa das mulheres, da população negra, das mães microempreendedoras, que é o que eu sou, né? Eu sou uma mulher, mãe solo, microempreendedora, então essas são as minhas principais defesas. A gente está num estado que tem matado mulheres, né, vergonhosamente. Então hoje Santa Catarina é recordista nesse número, Santa Catarina ainda é recordista de injúria racial, e a gente precisa urgentemente fazer esse debate, esse enfrentamento dentro da Casa Legislativa, para que a gente cobre do nosso governador, seja ele quem for, responsabilidade, principalmente ações efetivas para o combate dessa violência que não escolhe cor, não escolhe classe social e não escolhe região. Hoje Santa Catarina tem se deparado com essas violências em todos os lugares. Aqui a região sul, nesses últimos tempos, a gente noticiou, né, e viu muitas tragédias dessa natureza, e a gente precisa pôr fim nisso e fazer o debate realmente do que é essa figura masculina que está na sociedade, como que a gente organiza nesses novos tempos, né, em que as mulheres têm a sua autonomia financeira, que as mulheres têm a sua independência, como que essa relação com os homens se dá a partir dessa nova realidade. A gente precisa fazer esse debate, a gente precisa ter um efetivo da polícia com a competência necessária para fazer esse acolhimento. A gente precisa urgentemente de delegacias 24 horas, coisa que a gente não tem em todo o estado, casas de acolhimento, e dar condições para essas mulheres tocarem a sua vida com segurança.
Uhum. Bia, eu tenho comentado ainda sobre 2022, o quanto o resultado da eleição para o PT aqui em Santa Catarina, ele, do ponto de vista do governo do estado, foi produtiva a chegada ao segundo turno, e de alguma maneira ainda dá para dizer que vocês estão colhendo ainda os resultados positivos daquela eleição,
sim.
Não?
Sim. Aquela eleição realmente ela foi a realização de um sonho da militância, né? Ver materializado aquela chapa onde tinha o Décio, que é uma figura histórica dentro do partido, e eu como vice, fazendo toda essa representação de uma mulher negra, relativamente jovem, que eu brinco, né? Que as pessoas, não, Bia, porque tu fala com a juventude? Assim, gente, eu tô beirando os 40. Então, assim, relativamente jovem. Mas, enfim, era a materialização do sonho de quem lutou uma vida inteira por esse tipo de representação no governo do estado como Santa Catarina. Então, a militância realmente se animou com aquela possibilidade. E aí veio para a rua a militância que estava muito acanhada, né, desde a eleição de 2018 e toda essa crise instaurada e esse ódio direcionado ao Partido dos Trabalhadores. Então, 2022 foi um resgate de autoestima que a nossa militância teve aqui em Santa Catarina e que proporcionou a gente entrar para a história, né, do estado, indo para um segundo turno. Então, agora é a manutenção dessa autoestima e a força de estar nas ruas e conseguir ampliar as bancadas e levar novamente o nosso projeto para o segundo turno.
Eu sei que a eleição não é fácil por vários detalhes. A de Santa Catarina tem os seus as suas situações particulares ainda. Até agora, do ponto de vista de trabalho, de busca de voto, está sendo uma eleição, mesmo considerando, na época, era para governo do estado,
sim,
né?
Sim.
Agora para deputada. Está sendo um pouco diferente? Está sendo mais complicado, menos complicado, de maneira geral ou não?
A complicação se dá pela questão de que ser candidata a deputado estadual é uma coisa mais individual, é uma coisa mais direcionada. Então, né, uma campanha majoritária, quando eu fui candidata a vice, era uma estrutura maior. Então, muita coisa não passava por mim. Eu estava mais livre para fazer o pedido do voto. Agora, tem a questão burocrática, enfim, que é direcionada. Mas, numa questão de proporcionalidade, a primeira semana me deixou assustada. Eu falei, eu não vou dar conta de chegar em todos os lugares. Eu não vou dar conta de falar com todo mundo. Porque, como tu falou, a gente está, de fato, colhendo os louros de 2022. Então, quando a gente cai na rua e diz, olha, a Bia Vargas é candidata a deputada estadual, começa a pipocar a gente em tudo quanto é lado. E aí tu começa, como é que eu vou estruturar tudo isso, organizar? Porque esse é o grande desafio. Como que a gente vai capilarizar essa chegada da mensagem a todo mundo que já me conheceu, que já depositou a confiança, que me acompanha na rede social até hoje, porque é isso, a gente vem alimentando a rede social desde então e cria essa relação com as pessoas. E agora, Bia, eu quero material, Bia, eu quero que a minha mãe te conheça, Bia, eu preciso que tu venha aqui no meu trabalho, as pessoas querem te conhecer também. Então, foi nessa questão de eu preciso virar 1000 bias para poder chegar em todos os lugares. A dificuldade, talvez, o desafio está nesse ponto.
Bom, falando em lugares e enfim, pelo tamanho de Santa Catarina, né? Tua agenda tá bem dividida aqui entre várias partes aí para os próximos dias, imagino.
Está bem dividida. Hoje eu vou para o Extremo Sul, estou indo para Sombrio daqui, vou a Araranguá, Sombrio, e volto para Criciúma, tenho agenda hoje à noite, e amanhã volto para Florianópolis, tenho agenda na Grande Florianópolis nesses últimos dias, e na próxima semana vou para o Meio-Oeste.
Isso. E claro que dia 19 é um momento importante também na
Voltamos
campanha.
Voltamos,
né?
Exatamente, para encontrar o nosso presidente e encontrar toda a militância do Estado de Santa Catarina. Aproveito então aqui a oportunidade de convidar, né, toda a militância do campo de esquerda que torce para que a gente reeleja o nosso presidente Lula, dia 19, em Florianópolis, na praça... Vou esquecer o nome da praça. Mas, enfim, em frente à Assembleia Legislativa, para que a gente possa fazer esse movimento como a gente fez em 2022, onde a gente colocou mais de 40 mil pessoas lá, vibrando e torcendo. E eu tenho confiança que, neste ano, a gente vai entregar o primeiro turno para o presidente Lula, que é só isso que falta para a história dele.
Praça Tancredo Neves.
Tancredo Neves.
Em frente à Lesc, né?
Isso, em frente à Lesc.
Muito bem. Esse é uma... Enfim, né? Explicando, no dia 19 está confirmado, pelo menos previsto, a presença do presidente Lula, né? Em Florianópolis, no dia 19. Ô Bia, eu tenho observado também a presença do PT através de deputados estaduais, federais também, através das chamadas emendas e tal, mesmo em cidades onde não há representação, não há um vereador na Câmara e tal. Aqui, por exemplo, Uruçanga é um exemplo disso. Bom, isso não impede de ter a participação do Partido dos Trabalhadores, e se fizer um levantamento, nós temos números em várias praças. Isso tem acontecido também, não, Bia?
Sim, sim, claro. Embora essa questão das emendas seja um assunto polêmico e delicado, né? Eu particularmente tenho alguma contrariedade a essa inversão das tarefas. Os deputados têm por missão legislar e fiscalizar, não executar o orçamento público. Então, a gente precisa fazer essa discussão e devolver, né, a competência de quem tem a fazer essa distribuição. Mas, de fato, acaba proporcionando uma entrada em inúmeros lugares. A questão financeira, ela é determinante, né, para isso.
Eu tenho ouvido também, e boa parte é verdade, Santa Catarina tem bons números e é um estado extremamente rico de vários pontos de vista, questão natural, nosso sul do estado, que tu conhece tão bem, serra de um lado, mar do outro, tudo isso nós estamos de acordo. Isso não impede em dizer que nós temos ainda necessidades gritantes, como o Morro dos Cavalos, você passa aí geralmente usando a BR, estou citando um de alguns temas importantes para a discussão da LESC, não, Bia?
Com toda certeza, a questão do Morro dos Cavalos, a gente precisa fazer essa união de forças aqui no estado e ir para Brasília, fazer sentar numa mesa como adultos que somos e resolver essa pendência de uma vez por todas. A região sul não pode continuar refém dessa obra e dessa solução enquanto picuinhas são colocadas à frente da situação econômica e até mesmo vital, né, das pessoas, porque é isso, toda uma cadeia que está colocada na dependência da solução dessa obra que a gente não consegue resolver por pormenores.
Esse é um detalhe interessante que eu queria te ouvir um pouco mais, porque quando a gente fala em vamos sentar na mesma mesa e tratar como adultos, né, que é o básico que já teve assim, que já foi normal uma vez, hoje está um pouco difícil. Por parte do eleitor, tudo bem, até algum ponto a gente entende. Mas das nossas, digamos assim, autoridades políticas, bom, tivemos casos assim, né, onde não é possível sentar na mesma mesa. Passa do limite essa discussão, não, Bia?
Passa muito do limite. Ontem eu fui questionada sobre essa questão da gente não ter, né, em inúmeras cidades, e principalmente do governo do estado, o diálogo com o governo federal. Isso é vergonhoso porque, de uma maneira prática, efetiva, ideológica, não dá vantagem para ninguém. É só animar a torcida para dizer, com eles eu não converso. Meu amor, é de uma falta de inteligência sem tamanho. Tu não receber um ministro, tu não receber um presidente e não abrir o diálogo para trazer benefícios para os teus eleitores, para a tua população. A partir do momento que tu é eleito, tu governa para todo o estado. Não só para aqueles que depositaram o voto em ti. Né? Então, não ter esse diálogo e aí, de alguma forma, algumas instâncias castigarem, né, por conta disso também é péssimo. Né? Isso não tem que existir. Não, esse toma lá da cá não dá brilho para ninguém. Só empobrece o debate, deixa a situação rasa como um pires e ninguém ganha com isso, a população que sofre. Estamos aqui fazendo esse debate há quantos anos sobre, por exemplo, o Morro dos Cavalos.
A senhora falou da idade, eu chamo de senhora por uma condição de respeito, né? Porque é mais nova do que eu, mas a senhora falou da questão da idade, mas tens uma identidade forte, uma aproximação com a... De fato, um trabalho agora há pouco na universidade, né, de uma ligação com os estudantes, com os jovens também, não, Bia?
Isso. E eu fico muito honrada, né, porque assim, eu estou com 39 anos, aí a gente fica assim olhando lá de longe, essa galera fazendo 6-7, eu sei, ai, meu Deus do céu, o que, que significa isso? Eu tenho um filho de 9 anos que eu já estou naquele momento, às vezes, de não acompanhar o que está rolando assim, nas redes, nos joguinhos, etc. Mas a gente ainda tem essa abertura, né? Então, essa identificação que a juventude ainda nos dá, não só para envaidecer, mas também para olhar para essa galera e vamos lá, gente. O que, que a gente precisa fazer para auxiliar vocês, não só para vir para o debate, que é uma geração que precisa estar aqui fazendo esse movimento, porque se perdeu, né, um pouco, a gente ainda tem os movimentos estudantis e está tudo certo, mas se perdeu um pouco dessa voracidade que a juventude tinha de fazer parte da política, de fazer parte dessas discussões. Eu cresci, na minha adolescência, a gente cresceu numa falsa normalidade e democracia racial. Eu cresci achando que estava tudo certo, que estava tudo bem. Então, eu não participei de movimento estudantil. Eu não fui uma adolescente ligada diretamente a movimentos políticos, nem nada disso. A política sempre fez parte da minha vida, dentro da minha casa, através do meu pai. Mas não era uma coisa que eu me movimentava. Eu me movimentava nos movimentos sociais, grupo de jovens, depois fui para a Associação de Moradores, mas a política partidária entrou depois. Então, ter hoje essa identificação dos jovens é gratificante no sentido de que eles veem uma possibilidade de fazer esse movimento que, na minha época, eu achava careta, achava chato, enfadonho, de uma forma bacana, né? Então, eles estarem aqui, né, nas minhas redes e tal, e dialogando com a gente, é uma prova de que a gente está fazendo esse debate numa linguagem que eles entendem e se identificam.
Muito bom. 8h33, fechamos o tempo e a conversa hoje com a candidata Bia Vargas, a deputada estadual. Bia, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui na Rádio Marconi de Uruçanga. Bom dia, bom trabalho.
Eu que agradeço a oportunidade novamente. Agora eu vou fazer algo que na outra vez que eu vim, eu fiquei me segurando para não correr o risco de fazer, que é pedir o voto. Então, a todos que nos escutem e nos assistem, eu sou Bia Vargas, candidata a deputada estadual, com o número 13.620. Gostaria muito de poder contar com o apoio de vocês e o voto para a gente ter alguém da região sul fazendo essa batalha e essa defesa das mulheres, microempreendedor e de toda a região.
Obrigado, Bia, pela presença.
Eu que agradeço.